material compartilhado nesse podcast é baseado em experiências pessoais e aprendizagens do apresentador. Coloplast apoiou a convidada para compartilhar essa informação. Nada nesse podcast tem a intenção de ser usado como conselho médico ou para diagnosticar, tratar, curar ou prevenir doenças. Convidada: Jen atua como enfermeira estomaterapeuta há 40 anos, trabalhando na Universidade de Chicago, um centro médico com 900 leitos. Ela direciona e proporciona cuidados para pacientes ambulatoriais de estomia, trabalhando em clínicas cirúrgicas gerais. Ela foi presidente da sociedade WOCN e Friends of Ostomates Worldwide USA. É editora da seção de estomia do Jornal do Paciente de Estomia e Continência. Editora de diversos artigos no cuidado de estomia, assim como autora de diversos artigos de jornal. Ela tem se apresentado nacionalmente e internacionalmente aos estudantes de estomaterapia nos programas educacionais do WOCN.
Eu acho que essa conversa sobre convexidade é tão importante porque eu concordo que você está exatamente correta em relação a qual é o menor problema entre o vazamento e a separação mucocutânea, que, em minha experiência, parece que as pessoas com separação mucocutânea são aquelas imunocomprometidas com nutrição deficiente. De maneira geral, não é apenas esta complicação que eles apresentam. Normalmente, tem outras coisas acontecendo. Isso pode levar potencialmente a uma separação mucocutânea.
Eu concordo. Eu penso que, sem ou com convexidade, veremos uma quantidade razoável de separação mucocutânea em pacientes com doença de Crohn e pacientes com outras doenças inflamatórias do intestino, em uso de imunossupressores por um longo período e que não está evoluindo bem. Ou uma pessoa que vem com um cólon muito doente. Claro que a abertura da pele tem que acomodar um segmento muito prejudicado do intestino. E assim que o intestino começa a cicatrizar e diminuir, haverá uma separação mucocutânea. Então você está certa. Se pensarmos sobre isso, há diversos fatores que apenas convexidade suporta, e isso não é percebido. Eu penso que talvez nosso erro no passado tenha sido chamar a separação mucocutânea de complicação. Não sei se é dessa forma que devemos olhar para isso. É apenas o resultado da cicatrização mostrando o que está acontecendo com o paciente. Eu acho que isso me ajuda, como clínica, a dizer: ok, dessa forma é que virá a cicatrização. É parte do processo de cicatrização. Mas mais importante que isso é ajudar nossos pacientes, porque ninguém quer ouvir: ah, você tem uma complicação. Ah, olha o que aconteceu, meu Deus. Você tem uma separação mucocutânea. Eu recebo muitas ligações e um monte de e-mails com fotos de separações mucocutâneas, porque pacientes presumem que algumas vão diminuir e estão se separando ainda mais da pele. Então, eu penso que agora, uma das coisas que nós fazemos melhor é falarmos sobre separação mucocutânea no hospital. E dizemos: olha, isso pode acontecer e é um dos motivos que nós estamos te enviando para casa com pó de hidrocoloide para que você possa preencher quando acontecer. E não se preocupe, certamente não é um grande problema. Você pode perguntar para o enfermeiro do atendimento ambulatorial quando vê-lo ou enviar uma foto para que eles possam ver e ajudar.
O que leva a selecionar o tipo de convexidade? Você mencionou macia ou profunda? Como você guia sua decisão quanto a isso?
É muito similar com o que falamos antes em fazer aquela avaliação completa nos pacientes em várias posições. Eu não uso muito convexidade macia, apenas em algumas situações que tenho de pós-cirurgia. Para todos os pacientes que estão em casa, a tendência é usar mais a light ou profunda. A profunda eu reservo para pacientes com vincos realmente significantes que precisam de muito suporte para manter o perfil regular. Porque lembre-se, da convexidade se você estiver tentando nivelar uma área periestomal. Eu ensino aos pacientes a deixar a área mais regular possível, que frequentemente significa ficar em pé e puxar a pele para cima e para baixo, para que preencha o vinco e a dobra. A light é provavelmente a que eu mais uso, e novamente é para tentar deixar plana uma dobra. Mas não seria uma dobra profunda. A light eu usaria talvez em um estômago com alguma protrusão. Mas não em um estômago que está abaixo do nível da pele ou que eu nunca consiga ver a abertura do estômago. Algumas pessoas têm o tipo de pele periestomal um pouco flácida. A profunda funcionaria bem para isso. Mas eu também tenho algumas pessoas que talvez não tenham um estômago com muita protrusão, mas tenham um abdômen muito firme e magro com pouca gordura corporal. Se os seus músculos são muito fixos à pele, significa que não tem muito acolchoamento. Não é difícil avaliar isso. Não há um ajuste completo. Você perceberá ao colocar a base adesiva sobre o estoma ou ao redor do estoma. Você verá que acomodará ao redor do estoma. Mas se você olhar a borda, perceberá ela levantada, sendo possível você encaixar seu dedo por baixo. É aí que você diz, sabe o quê? Não é um bom ajuste, porque a pessoa vai se mexer e se dobrar, e esse movimento vai empurrar para longe a base. Às vezes, na verdade, precisa apenas apoiar a base sobre o paciente. Nem sempre é preciso empurrar para trás e você perceberá se o ajuste está adequado. Mas eu sempre considero a light antes de considerar a profunda, a não ser que exista um vinco realmente profundo ao redor do estoma ou eu simplesmente não consiga ver o lúmen do estoma.
Também estou curiosa para saber o que você pensa sobre isso, sobre aqueles estomas planos, que qualquer que seja o tipo de convexidade que você usa, provavelmente não obterá nenhum nível de protrusão. Quando falamos de convexidade light, ainda é importante usá-la para obter essa vedação?
Então, o que você está falando é que você não terá nenhum tipo de protrusão, independente de qualquer tipo de convexidade. É isso que você está falando? Nesses casos, nunca é uma resposta fácil. Então, realmente depende da saída das fezes. Então, quando nós pensamos em alguém com colostomia que tem fezes pastosa e com um estoma nivelado, talvez nós poderíamos adequar a este tipo de convexidade a light, mas ainda assim usaríamos convexidade. Mas se realmente as fezes são líquidas, neste caso eu talvez usaria uma convexidade profunda com o cinto, porque eu acredito que os cintos fornecem um pouco de pressão, puxando para trás a convexidade, aproximando daquele estoma nivelado com fezes líquidas. Talvez eu não pense assim com alguém com colostomia e fezes pastosas. De fato, às vezes eu penso que pessoas com colostomia e fezes pastosas pode ser mais desafiador do que alguém com fezes líquidas com estoma nivelado ou retraído, porque o estoma aumenta de tamanho com a saída dessas fezes pastosas. Então, você pode pensar que todo este grupo de estomizados com colostomia seja mais fácil, pois só apresentam saída de fezes uma vez ao dia. Porém, o fato é que, historicamente, esses estomas estão sendo construídos razoavelmente planos, e o fato deles aumentarem quando defecam pode ser um desafio. Por isso, eu sou uma grande incentivadora de cintos com convexidade profunda na tentativa de conseguir uma vedação segura para estomas planos.
E quanto ao uso de convexidade com uma complicação como hérnias paraestomais?
Esse é um dilema real, porque, como todos nós sabemos, não é fácil corrigir a hérnia paraestomal de um paciente. Frequentemente, cirurgiões não estão optando por reparos cirúrgicos, a não ser por algumas situações mais graves. Não tem uma vedação de bolsa adequada, sintomas de dor na área obstruída que ocorrem repetidamente. Então, neste caso, nós temos um estoma que pode ter sido obstruído antes do aparecimento da hérnia paraestomal. Eu vejo muito isso. O estoma que talvez tenha aumentado de volume por ter sido pressionado pela hérnia paraestomal porque houve muita tensão. Eu quero usar um sistema de bolsa convexa? Eu quero, mas eu sei que provavelmente nem sempre é algo inteligente por conta da pressão e de consequentes lesões. Tenho observado em 3 ou 4 senhoras que estou usando convexidade e elas apresentam uma úlcera bem definida sobre a protuberância, onde está localizada a base sobre a hérnia. Uma das coisas legais que temos no mercado é um produto côncavo que envolve aquela área protuberante, que eu uso apenas em 2 pacientes, então eu não tenho muita experiência. É um produto relativamente novo para mim, mas pelo menos eu tenho uma opção, porque sei que preciso tirar uma quantidade de convexidade, mas temo que não vou conseguir a vedação. E o verdadeiro problema é como o saco da hérnia paraestomal muda. Se eles estão em pé, fica saliente, e se estão deitados, regride. Então preciso de algo que cubra uma área maior, que acompanhe os movimentos e que tenha um pouco de flexibilidade. Aí é o que eu estou realmente interessada no produto côncavo e provavelmente usarei mais. Te digo que 2 senhoras não conseguiram uma boa vedação com o produto plano e ambas estão usando um produto de convexidade macia. Mas houve uma diminuição do tempo de uso porque elas não estavam conseguindo permanecer mais tempo. É uma troca porque nenhuma delas são candidatas à cirurgia. Uma delas não quer cirurgia e seria sua segunda correção de hérnia. Ela sabe que a probabilidade de recorrência é alta, seu estoma já foi reconstruído, por isso não está interessada. Portanto, para ela, usar um produto convexo macio sem cinto funcionou, trocando-o com um pouco mais de frequência. O gerenciamento de hérnia paraestomal é difícil começar, E agora, há alguns cintos que parecem nos ajudar, mas francamente pode ser difícil para os pacientes colocarem cintos quando eu falo sobre o tipo de cintos que estão disponíveis. Então, pelo menos tenho outra opção de base adesiva e algo como o produto côncavo provavelmente fará uma diferença no futuro, na minha prática.
Você já usou adjuvantes como selo protetor ou anel moldável para construir convexidade? Teve sucesso com isso?
Então, para ser honesta, tenho tido pouco sucesso com isso. Então, o que você está me perguntando é se eu poderia pegar uma barreira de pele plana e colocar um ou dois anéis, outro protetor incolar ou algo similar? Eu tentei, mas o que eu descobri é que, apesar de parecer bom quando estou na clínica com os pacientes, depois de um ou dois dias descubro com uma ligação que o produto amoleceu, porque você sabe que esse produto em hidrocoloide amolece com o tempo. Nem sempre promove aquela convexidade duradoura. Parece um bom começo, mas normalmente não dura muito tempo, então não tenho usado muito em minha prática.
Por último, você tem visto uma mudança geral na prática do uso da convexidade baseada no que você delineou ao longo da história. E agora, mais uso dela no pós-operatório. Você tem visto essa mudança na prática em geral?
Obviamente, tenho visto em minha própria prática. Optamos por convexidade mais de imediato e agora nós temos 3 produtos recortáveis para adaptar convexidade no hospital. E tenho visto muitos pacientes retornando ao ambulatório usando com sucesso. Também ouço dos meus colegas que estão sofrendo com toda essa mudança do uso da convexidade na prática. Tenho muitos colegas que dizem: o que devo fazer? O que não devo fazer? O que vocês têm feito? Então, acho que a opinião de um especialista nesse processo de mudança do uso da convexidade está sendo considerada. Vejo muito mais dos meus colegas dizendo: ok, vocês têm usado, deixe-me compartilhar com vocês minha experiência. E como especialistas, estamos chegando para dizer: sim, realmente precisamos obter uma boa vedação. Não estamos vendo problemas que não podemos gerenciar facilmente com a convexidade. E estamos atestando o uso do produto. Portanto, vejo uma mudança geral no uso da convexidade. Tenho visto muito mais pessoas usando quase imediatamente após a cirurgia.